bem-vindos ao nosso canal YouTube, no Falando Nisso de hoje, com Review Android. Que pergunta, Android. Gostaria imensamente de saber qual a visão que a psicanálise tem de sujeito. A maioria dos professores que afirmam se nortear pela abordagem psicanalítica na universidade na qual estudo, relatam-nos um homem cruel, destituído de boas intenções, mero animal civilizado, pelo medo da consequência de seus atos desmedidos. São docentes que não podem ver uma manchete violenta no jornal, que logo tornam estudo de caso e concluem que essa é a natureza humana. Enfim, queria que o senhor pudesse elucidar essa questão que envolve a natureza que nos constitui. Eu vou agrupar essa pergunta com a de Vivian Jung. Olá, professor. O que Freud pensava sobre a guerra? Eu li o livro Psicanálise dos Tempos Neuróticos, mas mesmo assim me restam dúvidas. Muito obrigado. Então, essa nossa compulsão a produzir guerras, inimigos, adversários e a odiar o outro vai se conectar com essa pergunta sobre se isso remete a um tipo de natureza. Né? Quando a gente fala em natureza, é uma discussão ontológica, né? Se isso remete a algum tipo de essência da humanidade, e ao mesmo antropológico, ao mesmo tempo antropológica, né? O que difere então a gente de outras experiências vivas, de seres vivos, né? Como os animais. Muitos já perceberam como o Freud pertence a uma linhagem dentro da modernidade que teria começado com Hobbes, né? E a sua ideia do homem lobo do homem. Né? Do homem como um ser assim, que vai exercer sua violência sobre o outro, que vai exercer sua vontade de dominação e que em função disso a gente precisa de um Estado que apazigue e controle a segurança e exerça sua violência sobre nós, né? Porque no fundo, veja, a hipótese da natureza do homem tem que ver com esse objetivo do Hobbes, que era de pensar o contrato social. Aquele que é considerado seu grande opositor, o Rousseau, né, que pensava, vamos dizer assim, o homem é bom, a natureza, a civilização o corrompe, no fundo vai estar dialogando, tem séculos de diferença aí, mas você está dialogando com o Hobbes com uma outra premissa e com uma outra antropologia. Por isso o Rousseau é considerado um dos pais, né, fundadores da antropologia. Agora, perguntar para a psicanálise, então, se o Freud está pertencendo a essa corrente, que vem do Hobbes, passa pelo Nietzsche, passa pelo Schopenhauer, chega na modernidade sombria, L'Outre-Amont, Bataille, aqueles que vão olhar para o homem como um ser, como você descreve aqui, cruel, destituído de boas intenções, um mero animal civilizado, um homem doente, como diz Bataille. Essa hipótese, né, da maldade humana ou da bondade humana, ela é um pouco estranha à psicanálise, na medida que um dos seus passos fundamentais é suspender a ideia de que o sujeito tem uma essência. Né? A essência do sujeito é o vazio, a essência do sujeito é o desejo. O desejo motivado e causado pela falta, ele portanto, desqualifica um pouco a pergunta. Né? Dizer, como se a gente tivesse essa problemática, inclusive que nos dispõe a uma espécie de colonização do gozo do outro, dentro do processo de individualização da modernidade, né? Uma tentativa de controlar o que seria assim, a maldade no outro. E essa tentativa de controle da maldade é a própria maldade que a gente acaba exercendo sobre o outro em nome de um poder de fazer o quê? De fazer o bem. Né? Então a ligação entre o bem e o mal, ela é um pouco mais ambígua e indeterminada do que a gente pode presumir quando opõe, assim, de um lado Hobbes, do outro lado Rousseau, em que campo do ringue a psicanálise fica. Fica no campo do juiz ou fica no campo daqueles discursos que vão argumentar que justamente a essência sem qualidades, né? A psicanálise estaria muito próxima desse romance do Musil, né? O homem sem qualidades. O homem que, por definição, por natureza, por disposição antropológica, por disposição hereditária, está caracterizado pela indeterminação, pela ausência de lugar predefinido, pela ausência de ponto de retorno, pela indefinição, né, ou constituição do seu desejo na relação com os outros. Mudando um pouco a chave, indo para o próximo capítulo, isso não vai eximir que Freud e a psicanálise olhem para o homem com um agudo realismo. né? Isso que você está descrevendo aqui, né? A nossa orientação assim, sádica, a nossa orientação masoquista, o nosso interesse, né? Que a gente recalca, que a gente não quer saber, né? O nosso interesse na crueldade, o nosso interesse na agressividade, o nosso interesse na espoliação do outro, não é inato, não pertence assim a uma espécie de natureza humana, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade que não deve ser negada. Como o processo civilizatório ele se especializou em recalcar duas tendências fundamentais, isso se fala pouco, né? Uma é a sexualidade. Então você pensa, a psicanálise pensa tudo em relação à sexualidade. Não é verdade, porque o Freud, ao mesmo tempo, dizia que há uma outra disposição intolerável pela civilização, na verdade manipulável pela civilização, que é a hostilidade, né? Então a gente não gosta de enxergar aquela hostilidade, porque o recalque dessa hostilidade foi o que nos causou como sujeitos e aquilo que oferece uma imagem mais pacificadora de nós mesmos quanto seres humanos. Com as teses sobre a pulsão de morte e em Lacan, com as teses sobre o real e sobre o gozo, vai se criticando aquilo que seria assim, o maior antídoto, né, para esses fenômenos que a gente diz assim, de crueldade, que a gente até exclui a pessoa da condição de humano e diz assim, ah, ele é um animal. Isso é um desrespeito com o animal. Os animais não fazem esse tipo de crueldade, os animais não têm esse tipo de gozo, né, que é de sentir prazer usando o outro, massacrando o outro, humilhando o outro, rebaixando o outro. Isso é uma experiência de satisfação. Isso é uma experiência de prazer, a gente não quer saber disso, né? Não quer dizer que sejamos então exclusivamente homo lupi homo, né? Quer dizer, o homem é lobo do homem. Porque é uma frase de Freud muito ponderada sobre isso. Ele diz que nós somos ao mesmo tempo muito... Nós nos achamos muito mais do que nós somos, né? Nós queremos uma imagem de humanos muito melhor do que a nossa realidade nos impõe, né? Nossa realidade de envelhecimento, de morte, de egoísmo, de sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, como a gente não consegue alcançar esse ideal superestimado, frequentemente a gente inverte ele numa imagem mais rebaixada de nós mesmos, né? Uma imagem que generaliza, que universaliza, que nos torna, vamos dizer assim, partícipes de uma guerra de todos contra todos, né? Que nos leva à pergunta da Vivian, né? Seria possível imaginar, então, a psicanálise como um discurso que poderia nos ajudar a encontrar a paz universal, ao refreamento completo, à civilização completa dos nossos pulsões, das nossas ambições que ultrapassam a lei. No fundo, a guerra, já dizia Clausewitz, né? É a política por outros meios. É um estado transitório entre o estado de política e o estado de guerra, depois volta para o estado de política, né? Ela é a violência que você põe em prática para voltar à condição de disputa e de trato político dos conflitos. Na correspondência com Einstein, o Freud vai dizer que é muito pouco provável que a gente consiga eliminar as guerras pela eliminação, pela educação, pelas práticas políticas, completa da violência no ser humano, né? Pela eliminação completa da hostilidade. Isso é justamente argumento dialético dele. Esse excessivo ideal é o que nos reprime, nos recalca mais ainda e que faz com que a violência volte de forma errática. Volte de uma forma assim em que o nosso inimigo é destituído da humanidade, como a gente faz quando a gente chama outro de animal, o nosso indivíduo é destituído de palavra, o nosso indivíduo é alguém com quem a gente não pode conversar e nem reconhecer, a gente só pode tratá-lo com violência. Por quê? Isso não é a mera florescência da violência, isso é um efeito do maltrato da nossa hostilidade. Da hostilidade que, em geral, a gente nutre em relação a nós mesmos. Fonte e origem de todas as guerras por vir. Além desse trabalho que você citou, 1915, Considerações de Guerra e Morte, Temas da Atualidade, que o Freud escreve no Entre Guerras, e eu citaria dois trabalhos que ajudam a pensar essa discussão sobre como assim fugir do pior, às vezes nos leva ao pior ainda, né? O trabalho de Dominique Fingerman e Mauro Mendes Dias, Por Causa do Pior, da Iluminuras, né? Com um corte lacaniano, né? Vai mostrar como justamente quando a gente evita o nosso mal, a gente se causa um mal e a gente dá todas as chances para que o tratamento da nossa própria hostilidade, da nossa pulsão de morte, encontre um mau destino. Um texto de corte mais sociológico, clássico, né? Jurandir Freire Costa, Violência e Psicanálise, da Graal, mostrando como a economia política da violência, da agressividade, ela não está fundada num naturalismo, nem num essencialismo, quando a gente fala em psicanálise, mas justamente numa atitude mais trágica e mais consequente com a reflexão do homem como um ser finito e não como um ser de infinitude. Paz e amor, e para continuar falando nisso, clique aqui embaixo no Aqueronta Mover. Aliás, outra dessas figuras, assim, não muito elevadas que o Freud traz para a humanidade, né? Se não podemos dominar os céus, vamos nos dirigir ao inferno. Trágico. Sorry, but true.